Joyce, irmã da Nathalie, louvado seja Deus pela vida da Joyce. Volte sempre, traga mais gente, Joyce. Seja muito bem-vinda. Todos os nossos visitantes, todos os nossos amigos que estão conosco nessa noite, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou tomar tempo da igreja, porque eu seria muito tola. Seria muita falta de sabedoria. Seria alguém não direcionada pelo Espírito continuar falando outra coisa nesta noite que não aquilo que o Senhor já iniciou falando aos nossos corações. E eu só quero, na verdade, porque até a voz já foi embora, né? Eu fiquei ali dando glória e aleluia. E esses dias todos a voz já não está muito bem, então até a voz já se foi. E para não tomar muito tempo da igreja, eu queria que você abrisse a tua Bíblia na carta aos Hebreus, carta essa que não tem um autor específico. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, e no verso 6, para a gente complementar aquilo que foi falado nesta noite, tudo que o Senhor já dirigiu esse culto maravilhoso, tudo que o Senhor já falou aos nossos corações nesta noite, eu já recebi a minha porção, e eu acredito que você também nessa noite já recebeu a sua porção. E tenho absoluta certeza que nessa noite nós poderíamos continuar cantando louvor, sair daqui dando glória a Deus e aleluia, e ir para casa alimentados, certos, confiantes na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus nos trouxe aqui para falar conosco. E o nosso Deus nos trouxe aqui para falar conosco, e o nosso Deus nos trouxe para falar de vitória. O nosso Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar de fé. O nosso Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar de impossível. O nosso Deus nos trouxe aqui para dizer para nós que tudo é possível àquele que crê. Não importa a situação, não importa a condição. A gente escutou o pastor ler aqui que Zacarias já estava há 40 anos entrando e saindo sem nenhuma revelação, sem ser escolhido. Imagina, aos 30 anos de idade era-se escolhido para o sacerdócio. Está ali alguém que não conseguiu de maneira nenhuma, nenhuma única vez, entrar no templo. E a sorte naquele momento caiu nele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior para a vida. Você pode acreditar nesta noite que o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um propósito maior para a tua vida? Não é algo natural, não é algo comum, não é algo palpável que você possa conseguir. É algo sobrenatural, é disso que o Senhor está falando nesta noite. Eu te chamei até aqui, eu te escolhi. E eu te escolhi para algo sobrenatural, para algo diferente. Para algo que você não pode conseguir ou conquistar com as suas próprias forças. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim. Capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele... Você tem Bíblia aí na mão? Amém. E que se torna galardoador dos que o... Quem está buscando o Senhor nessa noite? Então Ele é o seu galardoador. Aí você vai ficar olhando, o que, que significa essa palavra galardoador? Presenteador. Olha que maravilha. Sabe quem está aqui falando com você nessa noite? Sabe quem está aqui te encorajando nesta noite? Sabe quem está aqui te motivando nesta noite? Aleluia. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Se eu fosse você, estaria engrandecendo a Ele. Se eu fosse você, estaria feliz da vida. É. Eu não sei, na realidade, o que você está precisando. Não sei. Porque talvez você queira. Eu não estou falando do que você quer. Eu estou falando do que você precisa. E o que você precisa, pode ter certeza que Ele sabe o que você precisa. E o que você precisa dEle é maior e melhor do que aquilo que você... Amém? Vou tomar uma aguinha, né, para molhar a garganta. Quero contar para você um algo referente a essa... esse verso da palavra do Senhor, com muita calma, tranquilidade, muito rápido, e concluir aqui, e irmos embora compreendendo, entendendo tudo que Deus fez essa noite neste lugar. Certa feita, John Wesley, o fundador da igreja metodista, foi convidado para orar por uma mulher que se encontrava muito enferma. Já com bastante idade, muito enferma, bem debilitada, não conseguindo mais ficar de pé, se locomover. Ele foi chamado para orar por esta mulher e de pronto ele aceitou e foi até a casa dela. Chegou lá, encontrou ela numa situação precária, numa situação terrível. Encontrou aquela mulher largada, em cima de uma cama, prostrada, sem ter, de fato, alguém que cuidasse dela, só recebendo algumas esmolas e, na verdade, ajuda de algumas pessoas que se compadecia da situação dela, mas uma situação muito delicada. Ele chegou naquela casa, naquele quarto, orou para aquela mulher, e no quadro, e na parede daquela casa, havia um quadro. Havia ali naquela parede um quadro. E John Wesley se aproximou daquele quadro, leu o que ali estava escrito. E aquele quadro, o que tinha ali naquele quadro, era exatamente um testamento. Tinha um testamento ali, naquele quadro. E John Wesley voltou e conversou com aquela mulher, após ter orado por ela, perguntou para ela se ela sabia o que era aquele quadro, o que era aquele certificado, aquele... que estava ali naquela parede. E ela respondeu para ele que fora o patrão, aquele que ela havia trabalhado por longos anos, dedicado à vida, e aquele homem, antes de morrer, deixou para ela, entregou para ela, deu para ela. E ela achou bonito, ela achou interessante, ela achou algo muito... E ela resolveu fazer um quadro e colocar na parede. Aquela mulher, ela não sabia ler. E mesmo não sabendo ler também, ela não se interessou. Ela não se preocupou. Ela não buscou saber. Ela não buscou conhecer o que estava escrito naquela cédula, naquele papel, que era um documento deixando para ela uma grande fortuna. Conclusão, por falta de interesse, de saber o que estava escrito ali, de conhecer mais profundamente, de entender melhor, de questionar, de perguntar, aquela mulher estava morrendo e morreu no dia seguinte, porque isso conta a história, ela morre no dia seguinte, morreu, deixando um testamento multimilionário. Morreu na miséria. Não usufruiu nada daquilo que foi deixado para ela.
Meu Deus, desperta o teu povo.
Nós estamos morrendo.
Aleluia.
com um testamento rico, multimilionário nas nossas mãos. Está aqui a nossa falta de interesse, falta de ler, tentativa de fazer com a nossa mão, do nosso jeitinho, tem nos tirado cada vez do foco, da verdade, da grandeza, do poder, daquele que pode todas as coisas e que quer mudar a nossa vida. Analisa junto comigo. Que lógica que teria Deus nos trazer aqui para sermos fracassados, derrotados, para sermos tristes, para sermos infelizes? Não. O Senhor nos chamou até a presença dEle. Nos chamou até aqui para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. O Senhor nos chamou para verdadeiramente vivermos uma vida rica na presença dEle. Não é qualquer vida. Deus não me chamou para viver qualquer vida. Deus não te chamou para viver qualquer vida. O Senhor te chamou para viver a vida que está descrita no Evangelho que escreve João, capítulo de número 10 e verso 10. Diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e a vida com abundância. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Não é qualquer vida. Qualquer vida você está aceitando. E não é a vida que Deus quer te dar. Qualquer vida você está vivendo. Porque você esqueceu de viver verdadeiramente esta vida. Qualquer vida nós estamos vivendo. Porque nós nos prostramos, aceitamos qualquer coisa e não temos força e coragem para de fato entender a vontade dEle, nos encaixarmos na vontade dEle e vivemos uma vida renovada, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida de novidade. Porque é isso que Ele fala. Os vossos pensamentos não são nada. Os meus pensamentos, os teus pensamentos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, tá bom? Porque Ele diz, bem sei eu, qual pensamento que eu tenho de vós? Deus só tem pensamento de grandeza. E sabe por que Deus quer fazer coisa grande na nossa vida? Porque Malaquias vai dizer bem grande, bem claro ali para nós. E verás outra vez a diferença daquele que... e daquele que não, e verás novamente a diferença daquele que, e daquele que não. Ora, então como que nós podemos nos... Então como que eu posso? Minha vida não pode se igualar a quem não serve a Deus. A minha vida é uma vida de novidade. A minha vida é uma vida crescente na presença do Senhor. Pastora, mas eu não estou vendo absolutamente nada acontecer. Se você continuar declarando exatamente isso, você vai continuar sem ver nada acontecer. Agora, se você se enquadrar verdadeiramente na palavra do Senhor e você for para exatamente Hebreus, no capítulo de número 11, verso 1, aí pronto. O que é a fé mesmo? É o que mesmo? Eu estou vendo fé? Me responde uma coisa, fé para sentir? É, eu não estou sentindo. Quem foi que falou que a fé é para sentir? Se for ficar esperando sentir, meu filho, minha filha, você não vai sentir é nunca. Fé é para viver. Fé é para acreditar. Está tudo dando errado, mas eu creio. Tá tudo errado, olha só que coisa maravilhosa, perdeu tudo, os filhos morreram, doente, acabado, a pele em chagas, aí ele tá lá, eita Jesus, isso é fé. Aí ele tá lá de, você tá acabado, amaldiçoa teu Deus e morre, já era pra você. Aí lá na frente ele diz assim, eu bem sei que o meu Redentor vive. Sabe o que eu sei? Eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que no momento certo, no momento exato, ele vai se levantar e ficar de pé ao meu favor, rapaz. Não há demônio, não há homem, não há quem possa me destruir. Se Deus é por nós. Aleluia. Deus é Senhor da igreja dele. Ele é o Senhor. Deixa eu te falar, eu só vejo grandeza nessa noite, neste lugar. Eu não vejo nada pequeno dentro deste lugar nessa noite. Eu só vejo grandeza neste lugar nesta noite. Porque o nosso Deus é Deus de grandeza. Nosso Deus é Deus de poder. O nosso Deus, ele é Deus dos tesouros escondidos. Aí. Você está afim de procurar os tesouros escondidos do Senhor? Coloca de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo. Tem um testamento que já foi entregue por você. Um testamento escrito por você. Que coisa mais linda do que ter o teu nome arrolado no livro da vida. Aí você acha que o teu nome foi escrito de qualquer maneira, ou que Deus pegou uma caneta para escrever teu nome no livro da vida. Não, não, meu filho, você não está nem entendendo. Deixa eu te explicar o que é o livro da vida. O livro é o céu. Sabe o que é o livro da vida? O livro da vida, você não está entendendo, deixa eu explicar. O livro da vida é o céu. Deus pegou o dedinho dele. A tinta é o sangue de Jesus. Foi assim que o teu nome foi escrito. Sabe o que ele vai dizer em Isaías? Ele diz assim, ó: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Mas você já parou para pensar? Quem é mãe aqui e amamenta? Quem está com o bebezinho Andressa amamenta até agora? Imagina, você consegue esquecer o Benício? E olha que ele já está caminhando. Você consegue, Amanda, esquecer a Liz? Quem aqui é uma mãe que amamenta que consegue esquecer seu filho? Agora pensa. Já parou para pensar? Ele diz assim, pode. Pode acontecer. Mas eu jamais. Em tempo nenhum. Em tempo algum. Em nenhuma condição. Me esquecerei de vós. Eis que vos tenho escrito. Palma da minha mão. Aleluia. Eu não sei o que é que amarra a sua vida. Eu não sei o que é que te impede de viver. Hoje eu encontrei com uma pessoa. Vou falar, né, Cida? Pode falar, né? Eu fiquei muito feliz porque eu encontrei com ela no meio do dia. E nos cumprimentamos. E ela disse assim, pastora, que maravilha. Tem que dar testemunho, porque você tem que entender que Deus está agindo e trabalhando. E algum tempinho atrás, ela havia me pedido para fazer uma oração no lugar. Eu direcionei ela, pastor Roberto, pastora Cristiana ali, conversar com eles. E de verdade, ela veio para a campanha, entrou na campanha, ela disse assim, pastora, já começou a andar. Eu não conseguia fazer nada naquela casa, estava tudo amarrado, nada dava certo. Quebrava aqui, destruía ali, não chegava. Cimento endurecia, não sei que trem estava acontecendo naquele lugar. Mas eu já bati a laje da minha casa. Tem fé no seu coração? Se o Senhor chegar até aí, se o Senhor bater nessa porta, tem fé? Tem fé para apresentar Ele, você tem fé para apresentar Ele, porque tudo que interessa para Ele, irmão, Deus não quer saber de nada, o que você fez, o que você deixou de fazer, porque Ele sabe quem somos, Ele sabe o barro ruim que somos, Ele sabe. Deus não está preocupado com o dia de ontem, Deus não está preocupado com os minutos atrás, Deus está preocupado de hoje em diante, Deus está preocupado com esse momento, Deus está interessado, se você realmente entende a palavra dEle, entende de fato quem Ele é, e se você tem Deus quer mudar a sua vida, a sua história.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.